Nós temos em nossos cultos estudado a carta de Paulo aos Filipenses. E o texto que nós vamos ler hoje não poderia ser mais oportuno para pensarmos sobre a Páscoa. É um texto que nós já começamos lendo, já o lemos um pouco no início do culto, mas eu quero continuar. Você que tem sua Bíblia pode abrir em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estávamos vendo até a semana passada que Paulo está aqui começando a sua série de orientações para os filipenses e para a nossa vida também. Por isso eu quero que você me acompanhe em oração mais uma vez. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração, que transforme a sua vida de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós queremos primeiro agradecer por sermos lembrados dessa grande verdade, que o teu filho esvaziou-se e se tornou homem como nós, e conheceu as nossas dores, conheceu o nosso sofrimento, e enfrentou em nosso lugar todo o desprezo que nós merecíamos, toda a maldição que nós merecíamos e todo o castigo. Ó Deus, com a tua palavra aberta diante de nós pedimos que essa verdade possa trazer frutos para a nossa vida e que o teu Espírito sempre nos capacite, Deus, para que possamos viver a tua palavra e glorificar ao Senhor acima de tudo. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui talvez seja o texto central de Filipenses. Isso porque, enquanto você lê Filipenses, seja antes do capítulo 2, seja depois, em todos os momentos Paulo vai voltar ao exemplo de Cristo. E ele vai nos lembrar que o cristianismo não é uma religião somente de intelecto. Não basta você somente saber algumas verdades sobre Cristo, sobre o que ele fez na cruz. Não basta apenas você saber que, historicamente, é comprovado que Jesus Cristo ressuscitou. Não basta você ter essa noção. A religião, a parte intelectual, todo o nosso saber, deve se refletir na nossa vida, naquilo que nós praticamos, naquilo que nós vivemos, que nós pensamos, na maneira como nós fazemos as nossas escolhas, tomamos as nossas decisões. E nós vimos que Paulo começa falando: irmãos, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam uma vida íntegra perante Deus. Então ele começa as suas orientações. E aqui no capítulo 2, ele vai nos lembrar sobre a unidade cristã e a importância que a Bíblia nos traz sobre a igreja manter-se unida, os cristãos manterem-se unidos. E uma das consequências, ou um dos motivos pelos quais os cristãos mantêm-se unidos, uma das características deles, é justamente a humildade, e principalmente a humildade que nós vemos em Cristo, no exemplo de Cristo. Por isso que Paulo começa aí: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é um dos grandes focos que Paulo tem para a carta aos Filipenses, porque havia duas ameaças naquela igreja. Primeiro, falsos mestres que estavam começando a chegar na igreja e ensinar que nós só conseguiríamos ser salvos se cumpríssemos a lei. Nós só conseguiríamos ser salvos se os homens se circuncidassem. Se nós obedecêssemos e guardássemos o sábado ritualmente. E então, esses falsos mestres começaram a vir com as suas doutrinas para dentro da igreja. Uma segunda ameaça era que alguns membros daquela igreja estavam se desentendendo, de forma que nos parece que eles quase não se falavam. Quase essas pessoas não podiam estar no mesmo local umas das outras, a ponto de Paulo chamar a atenção delas no capítulo 4. E tudo isso estava levando a igreja a enfrentar divisão e rivalidade. E Paulo justamente chama a igreja para tratar desses problemas, falando que eles deveriam aliar a teologia à prática. É como se ele estivesse dizendo: olha, os desentendimentos que está havendo no meio de vocês têm uma origem espiritual. E isso não vai se resolver seguindo algumas regras, seguindo alguns acordos entre vocês. Isso só vai se resolver quando vocês estiverem unidos, quando seus corações estiverem voltados a Cristo e aos outros. Então ele vai mostrar que a principal causa das divisões naquela igreja estava ligada ao egoísmo e ao orgulho daqueles irmãos. E nós sabemos, irmãos, que não pode haver alegria verdadeira na vida do cristão que põe a si mesmo acima dos outros. É isso que Paulo começa a falar sobre a humildade no versículo 3 do capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então ele começa a discorrer sobre a humildade bíblica. E é importante nós entendermos primeiro o que a Bíblia traz como a humildade. Uma pessoa humilde não é aquela que tem menos condições financeiras do que nós. Uma pessoa humilde não é aquela que pensa de maneira mediana sobre si mesma. Nem é aquela que parece ter baixa autoestima. Na verdade, uma pessoa humilde é aquela que não pensa sobre si. Humildade é quase um dom que você pode até ter, mas quando você percebe que tem, você perde. E o que Paulo nos ensina a partir de então é que o cristão verdadeiro é caracterizado, ele tem como marca primordial a humildade. Para exemplificar isso, ele usa o nosso exemplo máximo, o nosso mestre, Cristo Jesus. E desse texto, daquilo que Paulo nos descreve como sendo a atitude de Jesus Cristo, nós vemos que Páscoa tem tudo a ver com humildade. Claro que eu não quero aqui reduzir o significado da Páscoa. Nós não podemos deixar de lembrar que a última Páscoa foi o evento máximo do cristianismo. É porque Cristo morreu e ressuscitou que nós temos há 2000 anos uma igreja forte. 2000 anos de história para contar. É por causa da última Páscoa que nós hoje podemos ter certeza do nosso futuro, do nosso destino final. É isso que nos dá segurança. Nós não podemos esquecer que mais do que um exemplo ético, Jesus Cristo veio para receber sobre si os nossos pecados, o nosso castigo e nos trazer o perdão, nos trazer a graça de Deus. São as implicações da Páscoa, então, que nos levam a pensar sobre humildade. É isso que Paulo nos traz aqui. É porque Cristo morreu por nós, levou os nossos pecados e agora já não somos mais escravos da nossa carne, que nós podemos dizer não ao nosso orgulho, que nós podemos dizer não ao nosso egoísmo. Como o próprio apóstolo fala na sua carta aos Romanos, nós fomos sepultados com Cristo na sua morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado, nós possamos andar em novidade de vida, dizendo não ao pecado, dizendo não às nossas paixões, nos tirando do primeiro lugar que nós sempre queremos, e permitindo então que nós possamos olhar um ao outro com compaixão, com misericórdia, com humildade. Filipenses 2, de 5 a 11, nos mostra então que Cristo ilustra quatro características da pessoa humilde. Em primeiro lugar, Cristo pensou nos outros, não em si mesmo. Por isso ele já começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E nós somos chamados a ter essa mesma atitude de Cristo. Os nossos relacionamentos na comunidade cristã devem refletir essa nova humanidade que Deus está criando para si mesmo. São laços fraternos. Uma humanidade redimida e restaurada por Cristo, na qual o próprio Cristo é o Senhor, e se Ele é o Senhor, é para Ele que nós devemos olhar, é a Ele que nós devemos seguir, Ele deve ser o nosso maior exemplo. A nossa vida deve ser um espelho. Há inclusive uma música assim, irmãos, né? Vocês conhecem? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E vejam, mais do que elevar nossa autoestima, mais do que falar, nossa, como nós somos importantes, somos espelhos que refletem a imagem do Senhor, isso na verdade deveria ser um aviso para nós, um alerta. Se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, então analise a sua vida, molde-a de acordo com Cristo, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que foi que Cristo fez primeiramente? Mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não usou a sua própria igualdade com Deus como uma desculpa. Ele não usou isso para se autopromover, para se autoafirmar. Pelo contrário, ele usou como ocasião para renunciar todas as vantagens ou privilégios que tinha. Ele tinha uma posição, por exemplo, favorável à lei divina. Ele não precisava levar sobre si os nossos pecados. E mesmo assim, a Bíblia diz que na cruz, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele renunciou às suas riquezas, renunciou sua glória celestial, o exercício da sua autoridade. Ele escolheu passar por toda a humilhação, inclusive ser espancado e insultado. E ainda assim, na cruz, o que é que ele fala com Deus? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Ele pediu ao Pai que os seus torturadores fossem perdoados. Ele não considerou a sua divindade algo precioso. Ele não pensou em si mesmo, mas pensou primeiro nos outros. Irmãos, nós pensamos, ou melhor, nós esperamos geralmente que pessoas não regeneradas, pessoas de fora da igreja, aqueles que a gente geralmente chama de ímpios, sejam egoístas e gananciosos. Mas a gente nunca espera que na igreja a gente vai encontrar gente assim. A gente não espera isso dos cristãos, daqueles que experimentaram o amor de Cristo e a comunhão do Espírito. Inclusive, o pastor José Roberto, há algumas semanas, falou sobre isso, o tanto de vezes que a Bíblia nos traz orientações sobre como devemos conviver uns com os outros. Nós temos, pelo menos, por baixo, 25 vezes no Novo Testamento, esses princípios de mutualidade. Nós somos orientados a dar preferência uns aos outros, a edificar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a orar uns pelos outros, a não julgar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a aconselhar as pessoas. ter o outro então na nossa mente, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, é uma das características da humildade bíblica. Em segundo lugar, Jesus viveu uma vida de serviço. Verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A Bíblia vai nos mostrar que pensar nos outros, apenas aqui no intelecto, de forma abstrata, é insuficiente. Nós devemos estar dispostos a servi-los. E foi isso que Jesus fez, ele pensou nos outros e tornou-se um servo. Veja só como que Paulo descreve a humilhação de Cristo. Ele se esvaziou, ele deixou de lado, abriu mão daquilo que ele poderia usar, dos seus atributos divinos. Em segundo lugar, ele permanentemente se tornou um ser humano num corpo físico, mas sem pecado. E pela estrutura do texto aqui, nós percebemos que esvaziar-se é justamente isso. É vir em figura humana, é assumir uma natureza humana. Quando Cristo nasce em Belém, então ele entra numa união permanente com a humanidade. Ele voluntariamente se humilha. E note que Paulo utiliza a expressão, né, ele assumiu a forma de servo, assim como antes ele já tinha usado que Jesus Cristo tinha a forma de Deus. Na verdade, aí o que Paulo nos diz é que Jesus Cristo era igual a Deus. E então, em sua humilhação, ele resolveu fazer-se igual ao homem. Da mesma forma que ele já era Deus, ele não fingiu ser um servo. Ele não era um ator fazendo um papel ali. Ele de fato foi um servo. Essa foi a verdadeira expressão da sua natureza. Ele foi o Deus-homem, deidade e humanidade unidas ali em um só. Foi inclusive isso que nós vimos na semana passada quando nós lemos o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 13, quando, se preparando para a Páscoa, em seus últimos momentos, antes de ir para a cruz, Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. E ali ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Viver uma vida de serviço é uma segunda marca da humildade bíblica que Filipenses nos traz. Em terceiro lugar, Cristo se sacrificou. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós falamos sobre servir aos outros, é engraçado notar que as pessoas geralmente se voluntariam para servir umas às outras, desde que isso não custe nada para elas. Mas se há um preço a pagar, se há um sacrifício a ser feito, então de repente elas não têm mais interesse. E diferentemente desse caso, Paulo nos conta que Jesus assumiu uma atitude obediente, inclusive obediente até à morte. E notem que na Bíblia a morte não é uma coisa comum. A morte não é simplesmente uma passagem, não é um evento natural pelo qual todos temos que passar. A morte é tratada pelas escrituras como um inimigo, como um desafio, um poder a ser vencido, e que de fato foi vencido por Cristo ao terceiro dia. E a morte de Cristo não pode ser reduzida, irmãos. Não pode ser descrita como um simples martírio. E é por isso que, embora verdadeira, quando geralmente nós cantamos que ele veio ao mundo para ser mártir da paz, nós acabamos reduzindo ali o significado do sacrifício de Cristo. Porque ele, de maneira voluntária, entregou sua vida pelos nossos pecados. Biblicamente, a humildade cristã é aquela que está disposta a sacrificar-se. A pessoa vive para a glória de Deus e em favor dos outros. E se for preciso sacrificar-se, pagar um preço para honrar o nome de Deus e ajudar o outro, ela está disposta a fazer isso. E se existe um princípio que nos parece ser paradoxal na vida cristã, é justamente esse. Quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. Quanto mais nós sacrificamos, mais nós percebemos que fomos abençoados. E em quarto e último lugar, Cristo fez tudo isso para glorificar a Deus. Versos 9 a 11, onde Paulo termina dizendo, para a glória de Deus Pai. O propósito da humilhação e da exaltação de Cristo é a glória do Pai. Alguns momentos antes de enfrentar a cruz, esse era um assunto que estava rondando a mente de Jesus Cristo. Se você der uma lida em João, capítulo 17, onde João escreve ali, descreve a oração de Jesus, que nós conhecemos como a oração sacerdotal, ele já começa dizendo isso: Pai, é chegada a minha hora. Glorifique a teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. E então ele continua fazendo a sua oração e mostrando que transmitiu a sua glória a nós. E que um dia nós iremos compartilhar dessa glória de maneira plena nos céus. Esses versículos nos mostram que Jesus humilhou-se pelos outros e Deus o exaltou. Seus inimigos e malfeitores escarneceram dele, chamaram dos piores nomes, ridicularizaram sua situação, mas apesar disso, o Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Ele ressurgiu dos mortos e foi assunto aos céus em vitória. E a exaltação de Cristo, como nós vemos aqui, inclui a sua autoridade soberana sobre todas as criaturas nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos se curvarão perante Ele e confessarão que, de fato, Ele é Senhor. Olhando para esse princípio, então, nós vemos que a salvação, ou a obra de salvação que Cristo veio cumprir aqui, é muito maior e mais complexa do que salvar uma alma perdida. Não que isso seja importante, isso é algo fantástico. Um Deus que não precisa de nós se fazer homem, morrer no nosso lugar, levar sobre si os nossos pecados para nos salvar. Mas há muito mais envolvido, meus irmãos. A nossa salvação tem como propósito a glória de Deus. E a alegria de um cristão vem não somente de ajudar os outros e poder compartilhar dos sofrimentos de Cristo, mas primariamente da noção de que ele está glorificando a Deus em tudo o que ele faz. Glorificar a Deus deve ser o nosso maior alvo, o objetivo da nossa vida. Quais são então as atitudes que revelam a humildade bíblica? Primeira, pensar nos outros. Segunda, servir. Terceira, sacrificar-se. E a quarta, glorificar a Deus. Viver pela glória de Deus. E eu quero terminar lembrando a você que a minha intenção aqui não é ser moralista, nem te ensinar princípios éticos para que Deus te aceite. Você não pode sair daqui essa noite pensando que Deus só vai te aceitar, Deus só vai se alegrar de você, Deus só vai ser glorificado se você viver uma vida humilde. Isso é salvação pelas obras. E o nosso intuito aqui, ao relembrarmos a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é justamente oposta a isso. Deus só te aceita porque Jesus morreu no seu lugar, porque Jesus morreu por você. É o evento que nós estamos comemorando hoje, a Páscoa, a morte, a ressurreição de Cristo, que permite com que você se reaproxime de Deus. E isso é tudo, isso é suficiente. E a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo, tem implicações na sua vida. É o evento que nós estamos comemorando hoje, que nos permite, que nos dá forças para vivermos uma vida em humildade, então. Para negarmos a nossa própria carne, para dizermos não às nossas próprias vontades, para dizermos que nós queremos servir o nosso irmão e para nos colocarmos em último lugar, dispostos a nos sacrificar em benefício do outro. O grande evento do cristianismo não ficou lá no passado. Ele tem implicações não somente para a nossa vida espiritual, não somente para nos abrir à oportunidade de salvação, não somente para termos esperança quanto ao futuro. O fato de Jesus ter morrido por nós na cruz e ressuscitado faz diferença, não só no meu destino futuro, mas na maneira como eu vivo a minha vida no presente, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o exemplo que eu devo seguir. Por isso, irmãos, que Deus nos abençoe e coloque em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Amém?